Jornal Amazônia é Notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Mais de 500 policiais devem reforçar a segurança durante o Festival de Parintins. Nota técnica aponta falhas e falta de transparência no plano de dragagem da hidrovia no Rio Madeira. Famílias de comunidades tradicionais no Acre recebem recurso para manter floresta em pé. E projetos de moradia ligados à campanha da Fraternidade 2026 recebem apoio da CNBB.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá você, iniciamos esta edição falando que a Polícia Militar enviou mais de 500 policiais para reforçar segurança no Festival de Parintins. O objetivo é reforçar a segurança de moradores, turistas e visitantes durante o maior espetáculo cultural da Amazônia. Yolanda Mendes traz as informações.
A ação faz parte da Operação Parintins 2026. Os policiais atuarão antes, durante e após o festival, que acontece nos dias 26, 27 e 28 de junho. O objetivo é reforçar a segurança de moradores, turistas e visitantes durante o maior espetáculo cultural da Amazônia. O secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel da Polícia Militar Nésio Paiva, informou que a operação contará com 131 policiais do 11º Batalhão da Polícia Militar, que já trabalham em Parintins. Com isso, o efetivo de segurança será ampliado durante o evento.
Nós estamos aí movimentando desde a semana passada, tanto efetivo quanto viaturas para Parintins. Hoje mesmo embarcaremos aqui 550 policiais militares aproximadamente, somando com o que tem lá, serão uns 700 policiais militares, né, nessa operação. Isso dá mais de 1.200 policiais e bombeiros militares e servidores da Secretaria de Segurança lá em Parintins. Junto com o sistema Paredão, que já está operando, nosso sistema de câmeras, né? Duas embarcações integradas, que é a Paulo Pinto Neri, da Polícia Civil, Tiradentes da Polícia Militar, já estão em Parintins, né? Fazendo policiamento na orla, integrando a chapa quente da Marinha do Brasil.
O secretário também afirmou que o envio da tropa para Parintins não vai reduzir o policiamento em Manaus.
Aqui na capital, nós não deixamos ela desguarnecida. Todo o efetivo, ele está diuturnamente, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, e o nosso Centro Integrado de Operações, né, está também atento. Tem uma estrutura que vai para Parintins, mas aqui a gente fica com a estrutura em condições de alerta e em condições de monitoramento do nosso Centro Integrado de Comando e Controle está operando, né?
A Polícia Militar também disponibilizou canais de atendimento para emergências e denúncias. O 11º Batalhão atende pelos números 992707803 e 984140554. A Companhia de Policiamento Turístico recebe chamadas pelo 988421769. Já a Ronda Maria da Penha atende pelo telefone 995278008. Além desses contatos, a população pode acionar o 190 da Polícia Militar e o 181 da Secretaria de Segurança Pública, que também funciona na ilha Tupinambarana.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia. E fogos com estampido são proibidos em Roraima e exigem atenção durante comemorações. Especialista afirma que o descumprimento pode resultar em sanções. A reportagem é de Kayla Silva.
Hoje é dia de a seleção brasileira entrar em campo e eventos como esses costumam reunir um grande número de torcedores. Com isso, cresce também a preocupação com o uso de fogos de artifício. A utilização desses artefatos é proibida por lei em Roraima e pode causar impactos à saúde de pessoas e animais. As leis estaduais de número 1484 de 2021 e 2072 de 2024 proíbem o manuseio, a queima e a soltura de fogos com efeitos sonoros ruidosos, permitindo apenas aqueles de baixo impacto sonoro. O tenente Emerson Silva, do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, explica que o descumprimento da legislação pode resultar em sanções.
Essa lei está submetida a sanções, em que os órgãos competentes, eles naturalmente exigem que a pessoa seja sancionada em virtude do uso indevido, haja visto que existem leis que impedem a fabricação, o manuseio e o armazenamento desses produtos.
A medida busca garantir mais inclusão, segurança e bem-estar, principalmente para pessoas com transtorno do espectro autista, idosos, crianças e pessoas com sensibilidade auditiva. Os animais domésticos também estão entre os mais afetados. O barulho dos fogos podem provocar medo, estresse, desorientação e até acidentes. A orientação é manter cães e gatos em locais seguros, fechados e protegidos durante as comemorações. Além da questão do bem-estar, o Corpo de Bombeiros alerta para os riscos de acidentes causados pelo uso inadequado desses artefatos.
O primeiro ponto que nós devemos alavancar com relação ao uso de fogos de artifícios é a sua sobrecarga sensorial. Isso atinge três classes de pessoas: as crianças do espectro autista, os idosos e os animais. Esses são os que mais sofrem com relação à sobrecarga sensorial que é produzida pelos fogos de artifício. Os riscos são que toda atividade desse porte tem seu risco. Para vocês terem uma ideia, 1.500 pessoas por ano são internadas, da qual 10% é de amputação traumática. Por quê? Porque qual é o risco que oferece os fogos de artifício? Além da sobrecarga sensorial, tem a possibilidade de queimaduras, perda da audição, perda da visão e, ainda mais, efeitos como dor de cabeça, estresse e pânico.
A recomendação é adquirir fogos apenas em estabelecimentos credenciados, armazená-los corretamente e utilizá-los em locais abertos, longe de instalações elétricas e áreas com vegetação. A orientação é que a população priorize os fogos com efeito visual, sem estampido, contribuindo para celebrações mais seguras e inclusivas. De Boa Vista, Roraima, Kayla Silva, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma nota técnica apontou falhas e falta de transparência no plano de dragagem da hidrovia do Rio Madeira. O documento identifica ampliação de áreas sem estudos completos, riscos a territórios e ausência de consulta a comunidades. Confira com Daniela Pantoja.
O Grupo de Trabalho GT Infraestrutura e Justiça Socioambiental divulgou uma nota técnica que aponta inconsistências e lacunas no plano de dragagem da hidrovia do Rio Madeira, que possui cerca de 1.075 quilômetros de extensão entre Porto Velho, Rondônia e Itacoatiara, no Amazonas. O documento alerta para ampliação de áreas de intervenção sem base técnica suficiente, possíveis impactos socioambientais e a ausência de consulta aos povos indígenas e comunidades tradicionais. O estudo analisa o plano anual de dragagem de manutenção aquaviária, vinculado ao edital número 90.531 de 2025 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DINIT, que prevê intervenções ao longo de toda a extensão da hidrovia. Novo plano amplia de 7 para 14 os pontos previstos para a dragagem, mas apenas dois deles constam na licença ambiental vigente. Renata Utsonomia, analista de políticas públicas de transporte na Amazônia, no GT Infra, destaca que a análise focou nos planejamentos de dragagem dos últimos anos e no atual, que é o edital de contratação de 3 anos que acabou de ser firmado.
A hidrovia do Rio Madeira tem a licença de operação desde 2006, mas atualmente ela está vencida desde 2021. Nessa análise, a gente focou como nos planejamentos de dragagem dos últimos anos e no planejamento atual desse edital de contratação de 3 anos, que acabou de ser firmado o contrato, e a gente analisou como tem sido o planejamento dos locais de dragagem. A gente tem visto que é uma incoerência, né, nos locais que estão na licença ambiental, que são 7 pontos, mas que a cada ano tem ocorrido dragagem fora desses 7 pontos que estão na licença.
A inclusão desses novos trechos ocorreu sem apresentação de informações técnicas obrigatórias, como mapas e plantas batimétricas, que são mapas detalhados que representam a topografia do fundo de corpos d'água, o que impede a avaliação adequada dos impactos sobre a dinâmica dos sedimentos e sobre os modos de vida locais, como cita Renata.
Os pontos que são planejados e que são pedidos, né, autorização ambiental para o IBAMA a cada ano, não condizem com os que são efetivamente dragados, né, não necessariamente. E nesse processo a gente vê, então, que os estudos, né, que aparecem no pedido de autorização, como a apresentação das plantas batimétricas, né, como que está a profundidade dos locais a serem dragados, são apresentados para pontos que não necessariamente são os que são efetivamente dragados. E aí, com isso, não fica claro, né, os possíveis efeitos das dragagens que estão ocorrendo a cada ano. E aí você tem uma série de riscos, né, como essas mudanças, né, no sedimento, né, ao fazerem a dragagem no leito dos rios, que pode levar à contaminação por metais pesados e também a mudar os ambientes do rio.
Para Elemar Ferreira, do Instituto Madeira Vivo e do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental, a execução desse plano é bastante preocupante, pois existem novos pontos de dragagem sem análises para compreender os efeitos que podem ocorrer nos territórios sem a consulta às comunidades.
Copa, a gente tem uma grande preocupação. Primeiro porque esse edital, conforme também destacada a nota técnica, ele traz uma quantidade de novos pontos de dragagem e, em sua grande parte, elas impactam territórios de comunidades indígenas, de comunidades tradicionais, a RDS, né, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, dado as proximidades dessas dragagens. E isso sequer passa pelos documentos, pelo menos, se passa pelo processo de estudo, né, de análise e de licenciamento pelo IBAMA. Né? É como se fosse uma coisa muito direta do DENIT, de vontade deles de fazer, só considerando o rio, né, e sem considerar as populações, né, os povos e comunidades tradicionais.
Diante desse cenário, a nota técnica aponta a necessidade de revisão das informações apresentadas no plano de dragagem antes da realização de dragagem no Rio Madeira e da renovação da licença ambiental, atualmente vencida, com inclusão de estudos completos sobre os novos trechos, avaliação dos impactos cumulativos e garantia de participação das comunidades afetadas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias. Notícias da Amazônia.
A seguir, Secretaria de Educação anuncia concurso público no Amazonas.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Utilize restos orgânicos como casca de frutas, legumes e folhas para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Polícia Civil deflagra força-tarefa para dar celeridade às investigações de violência contra a mulher no Pará. Mais de 400 inquéritos policiais serão remetidos à justiça em uma ampla mobilização que reúne todas as diretorias operacionais da instituição. As informações com Daniela Pantoja.
A Polícia Civil do Estado do Pará deflagrou nesta quarta-feira a Força-Tarefa Junto por Elas, uma grande ação integrada entre as diretorias operacionais da instituição, voltada ao enfrentamento da violência contra a mulher, com atuação estratégica para acelerar investigações, fortalecer a responsabilização dos agressores e ampliar a proteção às mulheres vítimas de violência. Temer Caiate, delegado-geral adjunto da Polícia Civil, destaca que a integração entre as diretorias operacionais permite potencializar recursos humanos e técnicos e ampliar a capacidade investigativa da instituição para proporcionar com maior eficiência na tramitação dos procedimentos policiais.
Essa operação, que também é uma força-tarefa denominada Juntos por Elas, é um recado que a Polícia Civil quer dar à própria sociedade, onde todos devem envolver-se no enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. Então, diretorias que, inclusive, teoricamente, em primeiro momento, não têm uma relação direta com esse trabalho, com esse enfrentamento, como diretoria de combate a crimes cibernéticos, a diretoria especializada através de várias unidades, como a DIOI, como a DRCO, que são unidades que, em tese, não atendem, num primeiro momento, a violência doméstica contra a mulher, se envolvem nesse enfrentamento, pegando esses dossiês, instrumentalizando essas investigações com oitivas, com diversas diligências, oitivas de testemunha.
A ação também reforça o papel da Polícia Civil como protagonista na rede de proteção às mulheres, atuando de forma permanente para garantir que as vítimas sejam acolhidas, protegidas e que os autores de violência sejam devidamente responsabilizados. O enfrentamento à violência contra a mulher é uma prioridade institucional e que a união de todas as forças operacionais representa um passo decisivo na construção de um espaço mais seguro, justo e livre de violência de gênero. No entanto, a sociedade também pode fazer a sua parte, como reforça o delegado Temer.
Todo esse procedimento ele vai ser confeccionado, vai ser remetido ao Poder Judiciário com o envolvimento de todos os policiais. Então é um recado que a gente dá, inclusive, à sociedade, que esse é um problema de todos. Quando você tem alguma situação que você consegue presenciar, que você consegue perceber algo de diferente na sua rua, no seu condomínio, enfim, dentro da sua família, denuncie, não se omita, se envolva nesse enfrentamento, porque só juntos nós vamos conseguir, de fato, reduzir esses índices e combater a violência doméstica contra a mulher.
Em caso de violência contra a mulher, procure a unidade policial mais próxima, uma delegacia especializada no atendimento à mulher, ou registre sua ocorrência por meio da delegacia virtual. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Secretaria de Estado de Educação do Amazonas anunciou um concurso público com mais de 7 mil vagas para professores e cargos administrativos. O certame vai contemplar cargos para a capital e interior do estado, além de vagas específicas para candidatos indígenas. Os detalhes com Nuno Lobo.
Serão disponibilizadas 7.862 vagas para os cargos de professor, pedagogo, merendeiro, psicólogo, assistente social, engenheiro e funções administrativas. O concurso público foi anunciado nesta terça-feira pela Secretaria de Estado de Educação do Amazonas, para vagas na capital e em municípios do interior. O certame também vai contemplar vagas exclusivas para candidatos indígenas. O secretário de Estado de Educação, Jander Lasmar, destacou que o concurso também vai possibilitar estabilidade aos profissionais do regime temporário.
A gente vai fazer para poder melhorar a condição do trabalhador, que ele passa do quadro de contrato para o quadro permanente, porque todos os anos tem que fazer um processo de renovação desse contrato. E a partir do momento que a gente fizer o concurso, a coisa se estabiliza. O profissional, ele deixa de ter aquela insegurança para poder ter uma estabilidade e trabalhar um pouco mais tranquilo.
Atualmente, a Rede Estadual de Ensino do Amazonas atende 380 mil estudantes em 612 escolas, com mais de 10 mil professores em Manaus e mais de 14 mil no interior do estado. Durante o anúncio, o governador Roberto Cidade disse que vai trabalhar para que o concurso público seja realizado ainda neste mandato.
Nós já vamos trabalhar para contratar a bancada, iniciando as provas para que a gente possa homologar ainda neste mandato, para que a gente possa estar convocando os nossos profissionais da educação e aumentando o efetivo em todo o estado do Amazonas.
O edital com as informações sobre cargos, cronograma e etapas do certame será divulgado em uma data ainda a ser definida pela Secretaria de Estado de Educação. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E famílias de comunidades tradicionais no Acre podem receber até R$8.000 para manter a floresta em pé. Moradores de Feijó e Santa Rosa do Purus devem ser beneficiados. Acompanhe com Laysa Maia.
A oportunidade faz parte do edital do projeto Floresta Mais Amazônia, que contempla moradores de áreas localizadas nos municípios de Feijó e Santa Rosa do Purus. Os pagamentos serão destinados às famílias que atendam aos critérios ambientais e de regularização previstos na chamada pública. O processo inclui cadastro com dados pessoais e bancários, análise técnica e comunicação do resultado aos participantes. O edital prevê a remuneração de famílias que ajudam a conservar a floresta, manter a vegetação nativa, prevenir o desmatamento e preservar práticas tradicionais de uso dos territórios. O projeto Floresta Mais Amazônia utiliza o mecanismo de pagamentos por serviços ambientais que remunera pessoas e comunidades pelos serviços prestados à conservação ambiental. A proposta busca reconhecer e valorizar o papel das populações tradicionais na proteção da floresta e na manutenção dos recursos naturais da Amazônia. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Laysa Maia para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Amazônia é notícia. Rádios que conectam a vivência dos territórios.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
E a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, deve destinar recursos a projetos de moradia ligados à campanha da Fraternidade 2026. Podem participar entidades e organizações que desenvolvem projetos voltados ao acesso à moradia, ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade e à defesa do direito à habitação. Saiba mais com Joel Viana.
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, recebe até o dia 30 de junho inscrições de projetos interessados em obter recursos do Fundo Nacional de Solidariedade. A iniciativa financia ações ligadas à campanha da Fraternidade 2026, que terá como tema a moradia digna. Podem participar entidades e organizações que desenvolvem projetos voltados ao acesso à moradia, ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade e à defesa do direito à habitação. As inscrições devem ser feitas pela plataforma do Fundo Nacional de Solidariedade. Os projetos inscritos nesta etapa passarão por análise do Conselho Gestor do Fundo em reunião prevista para o dia 30 de julho. O Brasil enfrenta uma grave crise habitacional, com um déficit de 6 milhões de moradias, além de 26 milhões de residências inadequadas. O assessor do setor de campanhas da CNBB, padre Jean Paul Hansen, afirmou que essa realidade exige ações concretas para garantir um lar digno a todos, enfatizando a urgência de uma conversão social para transformar a realidade habitacional do país.
Hoje, no Brasil, nós temos um déficit habitacional quantitativo de 6 milhões de moradias. Ou seja, faltam 6 milhões de casas no Brasil. Mas some-se a isto o déficit qualitativo, que é de 26 milhões de moradias. O que significa que 26 milhões de moradias no Brasil não são adequadas, não são dignas, não são boas para que os filhos e filhas de Deus nela habitem.
O edital prevê apoio financeiro de até R$50 mil por projetos. As propostas podem se enquadrar em três áreas: ações emergenciais para famílias sem moradia adequada, iniciativas de construção ou reforma de espaços habitacionais e atividades de formação e conscientização sobre o direito à moradia. Além do período aberto neste mês, a CNBB também vai receber inscrições entre os dias 1º e 30 de agosto e 1º a 30 de outubro. Os recursos são provenientes da Coleta Nacional da Solidariedade, realizada durante as celebrações do Domingo de Ramos. Mais informações sobre o edital, os critérios de participação e o processo de inscrição estão disponíveis no site do Fundo Nacional de Solidariedade. Com informações de Rafaela Morim, de Santarém, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial.
Saudação a você, ouvinte seguidor da Rede de Notícias da Amazônia, a RNA. Um dos grandes destaques desse mês junino é a Copa do Mundo. E ela traz uma crítica muito grande sobre a presença, na verdade, o bombardeio das bets, as casas de aposta, que estão no nosso país cerca ali da pandemia para cá, aproximadamente, e tem ganhado grande corpo, grande presença na mídia esportiva, patrocinando campeonatos, patrocinando times, patrocinando programas esportivos, entre outras coisas. Muita presença digital também, nos patrocinando youtubers, eventos esportivos, nas plataformas, nas mídias e redes sociais digitais. Enfim, para todo lado que você olha, tem as bets. E a crítica que se faz, e com razão, é que é uma questão de saúde pública, porque incentiva as apostas, o vício. E o vício em apostas, o vício em jogos, mesmo eletrônicos, mesmo rodeados pelas bets, tem destruído muitas famílias, muitos pais de famílias. Alguém pode dizer, mas joga quem quer. Joga quem quer enquanto essa pessoa controla, domina a sua própria vontade. Mas a partir do momento que ela adoece, vicia, o cérebro tem um novo formato. Uma pessoa viciada tem dificuldade de controlar as famílias que têm pessoas viciadas em jogos ou em outras situações também, mas aqui vamos ficar só pelos jogos. Sabe como é difícil lidar, tratar desses irmãos, dessas irmãs. O grande número de bets sendo bombardeado na cabeça dos telespectadores, dos internautas, nesses eventos esportivos, e aqui sobretudo da Copa do Mundo, falando de bets, de odds, de chances, se tiver quantos laterais, se alguém entrar no jogo, se fizer gol, se o time ganhar ou ou empatar, se tiver mais gols, menos gols, uma série de possibilidades de jogos que a criatividade humana, sem dúvida, aqui alcança um dos seus pontos mais altos. Eu estou falando isso porque há muitas pessoas viciadas, doentes, famílias sendo destruídas ou machucadas pelo vício em apostas. O Brasil, as autoridades, precisam legislar com mais rigor com as bets, com o mundo das apostas. Esse dinheiro tem trazido, ou a falta, ou a busca, ou o desejo por esse dinheiro de apostas, tem trazido grande dano às famílias brasileiras de norte a sul. É preciso encarar esse problema de frente. Vamos torcer pela seleção, pelos nossos times, pelos nossos eventos esportivos, mas sem fechar o olho para o risco das apostas, para o risco das bets. Dito isto, vai Brasil! Estamos na torcida. Abraço e bênção para você, ouvinte e seguidor da RNA, a rede de notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4.479 do jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Kaila Silva, Nuno Lobo, Daniela Pantoja, Laísa Maia, Yolanda Mendes e Joelma Viana. Edição da Leuson Menezes. Produção e apresentação, Jéssica Santos. O jornal Amazônia Notícia volta na quinta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdaamazonia. A você, uma boa noite.